As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Depois de 4 dias seguidos sem qualquer infecção, eis que o Médio Tejo registou deste domingo para esta segunda-feira mais 2 casos confirmados, ambos no entroncamento. São agora 218 doenças desde a chegada da pandemia à região, sendo que há 126 recuperações já ocorridas, 6 das quais nas últimas 24 horas, 5 em Orém e 1 em Tomar. Há nesta altura 88 doenças ativas. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 33, seguindo-se Abrantes com 24 e o entroncamento, que tem nesta altura 16. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 52 casos e 19 recuperações. Orém, 50 infecções, agora 43 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 17 estão curados. Entroncamento, 23 infecções e 7 recuperados. Tomar, 22 casos, com 16 recuperados e ainda um óbito. Alcanena, 14 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, todas elas já ultrapassadas. Ferreira do Zêzere, 2 casos, também já recuperados. Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Cerdoal, com 2 casos, um dos quais já recuperado. No que diz respeito a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, Abrantes tem 21, entroncamento com 14, Torres Novas tem 7 e Tomar com 1 pessoa debaixo de olho das autoridades de saúde. Foram registadas mais 6 mortes de pessoas infectadas por Covid-19. O número de óbitos em Portugal sobra assim para os 1.485, sendo que as infecções estão agora em 34.885, mais 192 no decurso das últimas 24 horas. À semelhança do que aconteceu na última semana, quase 78% dos casos dizem respeito a Lisboa e Val do Tejo. Das 6 mortes, 4 eram homens com mais de 80 anos, um outro tinha mais de 70 e outro com mais de 60. 5 óbitos ocorreram em Lisboa e Val do Tejo e 1 no Norte. Segundo a Direção-Geral da Saúde, o Norte, precisamente, continua como a região mais afetada, com 807 vítimas mortais, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo, 403, o Centro com 244, Algarve e Açores têm 15, o Alentejo com 1 óbito e a Madeira ainda sem vítimas a lamentar. 366 pessoas estão internadas, 55 das quais nos cuidados intensivos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um bombeiro da Corporação de Alcanede, no Conselho de Santarém, morreu no último sábado em consequência do despiste do jipe onde seguia, numa estrada em terra batida. Tinha 58 anos e era proprietário de uma pastelaria na vila de Alcanede. Foi auxiliar de motorista entre 1994 e 2000 e agora era suplente da direção da Associação Humanitária.
Rádio Hertz, informação.
Uma violação grave do orçamento de Estado é desta forma que o deputado Duarte Marques, do PSD, apelida ao comportamento do governo que acusa de estar a prejudicar gravemente os politécnicos de Tomar, Santarém e Castelo Branco. Eis as justificações do eleito pelo Círculo de Santarém.
Os 3 politécnicos da região são precisamente os mais prejudicados por esta decisão do governo, que é o caso de Santarém, Tomar e de Castelo Branco. O PSD fez aprovar na Assembleia da República uma alteração ao orçamento para 2020, que todos os partidos, à exceção do PS, colaboraram, que foi, no fundo, garantir às instituições que o dinheiro que teriam disponíveis para este ano era igual ao do início do ano passado, mais o reforço que receberam. E, portanto, o que nós descobrimos é que o Governo, afinal, está a transferir as verbas deste ano com base na versão inicial do orçamento e não com a versão aprovada pelo Parlamento, o que prejudica, pelo menos, estes 3 politécnicos, que eram os que estavam em mais dificuldades. Ainda que o Governo não transferiu ainda para nenhuma instituição o valor equivalente ao corte que foi feito nas propinas, que era uma receita importante para o funcionamento e valorização dos politécnicos e universidades, e também essa verba, que já deveria ter sido transferida, não foi ainda paga pelo Governo. Acrescenta-se a isto as despesas que qualquer politécnico está a ter com o combate à pandemia, porque obriga a reforçar cuidados nas instalações, obriga até a multiplicar. Imagina o número de aulas dos mesmos professores, porque podem ter menos alunos nas salas de aula. Ou seja, há aqui um conjunto de investimentos que é preciso fazer por causa da pandemia e o Governo não está de forma nenhuma a apoiar essas escolas por essa via. Ou seja, a violação do orçamento nesta matéria é ainda mais prejudicial numa fase que deveria ser de apoio total. O que eu aquilo que está a acontecer é inédito do ponto de vista orçamental, ou seja, é uma violação grave do Governo face àquilo que foi aprovado pela Assembleia, um desrespeito total. É uma matéria que o Governo propôs uma coisa, o Parlamento forçou essa alteração e o Governo depois faz ouvidos mocos, orelhas mocas àquilo que é uma obrigação constitucional. A única forma que há de corrigir isto é o Governo cumprir o que está na lei. Nós apercebemos que isto estava a acontecer porque nas trans que já foram feitas, nas transferências, o duodécimo que estava a ser utilizado era referente ao valor total inicial. E daí nós termos apercebido desta lamentável situação. Portanto, o Governo tem que corrigir o que já fez, pedir desculpa às instituições e pagar o que deve. E só esperamos que no orçamento suplementar não venham a fazer cortes no financiamento destas instituições.
Já é conhecida a totalidade dos nomes da candidatura à Comissão Política Conselhia do PSD de Tomar, liderada por José Delgado. De acordo com a própria candidatura, esta representa a vontade de muitos dos militantes do PSD em criar e participar num projeto agregador e aberto, um projeto de futuro e com dimensão alicerçado no espírito de missão, na diversidade e na competência. Um projeto intergeracional, aberto a todos, onde os melhores são uma mais-valia e uma oportunidade para o crescimento sustentado, onde a diversidade e o saber serão o mote para a criação de uma nova abordagem para Tomar. Saber agregar, saber ouvir, saber decidir. Não ter receio de apostar no futuro que rasgue com a mediocridade e com as vistas curtas e de pequena dimensão. Reforça este mesmo texto remetido para a nossa redação pela candidatura de José Delgado, que terá como a mandatário principal Mário Matos dos Santos, mandatário da Juventude, Adriana Silva, mesa da Assembleia de Secção, presidente Maria Fernanda de Pranto Correia, vice-presidente António Manuel Jorge, comissão política de Secção, presidente então José Delgado, vice-presidente Maria Luísa Oliveira e vice-presidente também Guilherme Madeira e Silva. A administração do Hospital de Leiria abriu um inquérito à morte de um doente de 42 anos que recebeu pulseira para consulta urgente, num caso que terá ocorrido a 26 de maio. Mas depois de ter estado nas urgências durante cerca de 6 horas, acabou por falecer, ao que tudo indica com sintomas de um infarto de miocárdio. O caso é revelado pelo Jornal de Notícias desta segunda-feira, que acrescenta que a triagem realizada na altura considerou o homem como um caso urgente, o que obrigaria a uma observação médica no espaço máximo de uma hora. A administração do Hospital de Leiria já abriu um inquérito interno ao ocorrido. Segundo o JN apurou, o doente terá chegado ao hospital na companhia do pai. António Manuel teria feito um esforço físico mais exigente durante a tarde ao subir escadas. Não haveria antecedentes clínicos de problemas cardíacos. Depois de o pai ter o deixado na sala de espera pelas 20h15 e enquanto não foi chamado pelo serviço de triagem, o homem apresentava sinais de enorme desconforto e suor excessivo. Já pelas 20h44, perante o enfermeiro que triou o seu caso, António Manuel terá referido e apresentado dor no peito com transpiração excessiva e hipertensão, adiantou ao JN fonte hospitalar. O homem faleceu às 3 horas da madrugada, no dia 27 de maio, após avisar uma enfermeira que não se sentia bem. Foi levado para a sala de reanimação, tendo sucumbido provavelmente com um enfarte, algo que a autópsia poderá confirmar. António não chegou sequer a ser visto por um cardiologista.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém assinalou o Dia Mundial do Ambiente com a apresentação pública do projeto de requalificação ecológica e paisagística para a Mata Nacional de Ourém. Precisamente acompanhado pelo presidente da Assembleia Municipal, João Moura, e por vários elementos do Executivo, o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, deu conta do projeto, no investimento na ordem dos 200 mil euros, que, como referiu, contempla três grandes áreas, a começar logo pela reabilitação da própria mata.
Uma primeira, que é a reabilitação da mata municipal, onde estamos, e como também já aqui foi dito, uma mata, um local que diz muito a pessoas da minha geração, especialmente passei aqui muitos momentos quando aqui estudava nesta escola, e por isso é um local muito bom que não tem estado suficientemente aproveitado. A cidade está desligada desta mata e nós queremos, com esta reabilitação, que já vos vou falar mais em pormenor, devolvê-la também à cidade. Depois, um segundo momento, que queremos também promover e aumentar a reciclagem no nosso concelho. E um terceiro momento também, que temos como objetivo a redução da pegada do carbono também no nosso concelho. Em relação ao primeiro momento, à reabilitação da mata municipal, está aqui atrás de mim um estudo prévio de um projeto que queremos implementar a curto prazo. Estamos agora na fase da contratação das especialidades e parece-me que é o passo que tem faltado dar para, como disse no início, devolver este espaço à cidade e aos seus habitantes. Queremos que esta zona tenha aqui zonas de piqueniques, queremos que esta zona tenha aqui um lago rodeado de relva para que as pessoas possam usufruir desse espaço, como também, bem aqui neste parque, neste projeto que temos aqui em execução, temos previsto aqui também a criação de um parque canino, precisamente para que todos aqueles que em Orém necessitem de o utilizar possam aqui vir, em vez de andarem por aí pela cidade, às vezes com os dejetos que todos nós sabemos e conhecemos, infelizmente, espalhados pela cidade. E por isso terão também aqui condições para que isso possa acontecer. Para o projeto que aqui está, que prevê também aqui uma casa do carvalho gigante, uma zona de aromática e chá, viver para a propagação de sementes de autóctones da própria mata, ginásio ao ar livre, e portanto parece-me que está aqui um projeto muito interessante que poderá valorizar em muito esta mata municipal.
Um homem de 57 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Porto de Mós, distrito de Leiria. O indivíduo foi apanhado em flagrante delito por tráfico de droga na localidade de Cruz da Légua. No decorrer de uma ação policial na localidade, os militares abordaram o homem, que adotou um comportamento suspeito quando se apercebeu da presença da GNR. No momento da fiscalização, os militares da Guarda verificaram que o indivíduo tinha na sua posse 56 doses de heroína e 33 € em numerário, o que motivou a sua detenção. O indivíduo, já com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi constituído arguído e presente ao Tribunal Judicial de Porto de Mós, ficando agora em prisão preventiva.
Rádio Hertz, informação.
A construção da ecovia Fátima-Ortiga, ao longo da estrada de Nossa Senhora de Ortiga, na freguesia de Fátima, Conselho de Orém, arranca na semana que se avizinha, estando o trânsito condicionado ao plano de sinalização temporária, criado com o objetivo de minimizar o impacto derivado da execução da obra, obedecendo a medidas de prevenção com vista à preservação da integridade física de trabalhadores e utentes daquela via. A empreitada tem como prazo de execução 180 dias, durante os quais os trabalhos serão divididos em várias fases entre terraplanagens, drenagens, pavimentação, obras acessórias, equipamentos de sinalização e de segurança, paisagístico, sistema de rega e imobiliário urbano. Os trabalhos irão decorrer diariamente entre as 8 e as 18 horas ao longo de toda a extensão da estrada de Nossa Senhora da Ortiga, condicionando a circulação de veículos através de raquetes de sinalização ou sinalização luminosa. Como medida de prevenção, será estabelecida a limitação progressiva e escalonada, de forma a que a diferença entre os limites máximos de velocidade excessiva seja de 20 km por hora. Ao longo do seu decurso, e construção da ecovia Fátima-Ortiga implicará trabalhos fixos e imóveis na berma com estreitamento ligeiro da via adjacente, trabalhos na totalidade da via com circulação alternada por raquetes de sinalização e ainda sinalização luminosa. Está de regresso o Campo Jovem, campo de férias situado na Quinta dos Ganados, em Tomar. Este ano, a direção da referida estrutura criou um apoio especial para os residentes nos concelhos vizinhos, auxílio esse que se estende ainda aos concelhos dos distritos de Santarém, Leiria e Coimbra. Assim, quem residir, estudar nas referidos territórios vai poder usufruir de um valor especial nos turnos de verão, pagando 200 € por uma semana de férias, 7 dias, 6 noites, em regime residencial, contudo incluído. João Costa, um dos responsáveis pelo campo de férias, refere que depois de todas as exigências desta pandemia, é fundamental proporcionar momentos de alegria e normalidade às crianças e jovens, em segurança, claro, o que obrigou a reduzir o número de participantes.
É um campo de férias que está situado na Quinta dos Ganados, portanto ali pertence a Tomar, mas está ali entre Tomar e Ferreira de Zezo, e é um campo de férias residencial, que alberga jovens dos 6 aos 18 anos. Nós, no passado e em todos os anos, devido à nossa capacidade, temos cerca de 200 participantes por semana a residir no nosso campo de férias. Agora, devido a isto, pronto, estamos a trabalhar em número reduzido, como nos mandam e como somos, digamos, obrigados a funcionar também para o bem-estar e para a segurança de todos. Os campos de férias da TES vão ficar disponíveis e vão poder abrir para todos os jovens a partir do dia 16 de junho. O que nós estamos a seguir é as normas e as recomendações da Direção-Geral de Saúde, tendo em conta que somos um campo de férias fechado, portanto, que temos camaradas onde os jovens dormem lá e passam lá uma semana, também temos as guias e estamos a cumprir as normas do Turismo de Portugal, que eles lançaram há pouco tempo, o Clean and Save, e o Campo Jovem é abrangido pelo Clean and Save, e estamos a seguir todas as normas que nos são impostas para garantir a segurança de todos e para garantir que todo o espaço, seja refeitório, seja camaradas, seja atividades ao ar livre, que a Direção-Geral de Saúde tanto pede que sejam feitas, que sejam cumpridas para que seja possível abrirmos, embora em número reduzido, mas possamos abrir e garantir que todos os jovens também conseguem ter um verão bom e divertido, embora tudo aquilo que estamos a passar, acho que eles mais que ninguém são importantes que consigam também retomar as suas atividades e consigam ter liberdade suficiente para poderem se divertir este verão. O lema deste ano é segurança, responsabilidade e diversão, que acho que é o mais importante nesta fase e aquilo que todos estamos a passar.
Um total de 468 pessoas visitou entre os dias 18 e 31 de maio os espaços museológicos e patrimoniais da responsabilidade do município de Tomar, naquele que foi o primeiro período de reabertura após o confinamento. A indicação foi confirmada pela autarquia, que refere que a maior parte das visitas registou-se na Igreja de Santa Maria do Olival, 181, seguindo-se a Sinagoga, 114, e a Capela de Santiria, 80. A Central Elétrica foi visitada por 57 pessoas, o Museu dos Fósforos por 29 e o Núcleo de Arte Contemporânea por 3. Reforça a mesma fonte. Atualmente, a Sinagoga, a Igreja Santa Maria do Olival, Museu dos Fósforos e Central Elétrica abrem de terça a domingo, entre as 14 e as 18 horas, enquanto a Capela de Santiria, o NAC, o Centro de Estudo de Fotografia, na Casa dos Cubos, e a Sala Multiusos da Levada abrem de quarta a domingo, também no mesmo horário. Ainda este horário do posto de turismo, mas nos 7 dias da semana. A partir do dia 15 de junho, Sinagoga, Igreja Santa Maria do Olival, Museu dos Fósforos e Central Elétrica passam a abrir também durante a manhã de terça a domingo, entre as 10 e as 13 horas e entre as 14 e as 18, enquanto o posto de turismo abrirá todos os dias das 9h30 às 18 horas. Os restantes espaços e ainda a Casa Memória Lopes Graça manterão o horário de quarta a domingo, entre as 14 e às 18 horas.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, obras de autores locais e sobre Tomar, de riqueza patrimonial ímpar e indispensáveis para o enriquecimento histórico e estudo da nossa terra, estão em parte esquecidos e em vias de extinção. A conselheira do CDS-PP de Tomar tem vindo a relembrar a importância de salvaguardar e valorizar o património da nossa terra, tais como a necrópole de Santa Maria dos Olivais, as estelas medievais, as obras literárias de José Vieira Guimarães, ou mesmo a necessidade de se sobrevalorizar o pintor naturalista Domingos Serrão, natural e sepultado em Tomar, que só por si a riqueza da sua obra e vida naturalmente gerariam um brilhante museu. Perante estes tesouros patrimoniais, é incompreensível que os sucessivos executivos municipais das várias cores políticas nunca tenham priorizado a revitalização e valorização da cultura nabantina. Consideramos fundamental que a vertente museológica do nosso património, que há muitos anos é prometida, seja concretizada e que finalmente se passe das palavras aos atos. Porque o nosso grupo de trabalho incorpora historiadores e tomarenses de gema, que com orgulho vestem a camisola do CDS, Partido Popular de Tomar, assim como queremos reerguer o nosso património cultural, apresentamos um conjunto de títulos e documentos, respeitando os direitos de autor, quando existem e devidas autorizações, que em muito consideramos urgente a republicação, facsímile, assim como digitalização. A pandemia que atravessamos veio intensificar a importância da digitalização no acesso à educação, à cultura e mostra patrimonial. Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho criado pelo CDS-PP de Tomar, que tem como missão delinear um conjunto de estratégias e propostas com vista à valorização do nosso património cultural. Defendemos que a digitalização tem um papel fundamental no revitalizar do ADN nabantino, cujo investimento é indispensável para desenvolver, conservar e simplificar conteúdos que podem estar acessíveis a todos através de plataformas digitais. A primeira medida que propomos ao município é a republicação facsímile, com as devidas autorizações, e digitalização de um conjunto de documentos e obras associados ao nosso concelho, garantindo a conservação, mas também o acesso universal a obras de uma importância e relevância cultural extraordinária. Sugestão das obras. Anais do município, todas as obras literárias de José Vieira Guimarães, jornais A Emancipação, O Tomarense, A Verdade e demais, os dois volumes da História de Tomar, da autoria de Amorim Rosa, a obra publicada em 1903 sobre Tomar, da autoria de João Maria de Sousa, Tomar Lendária, de António Guerra, de 1934, todas as obras literárias de Garcia Teixeira, todas as publicações dos UAMOC, União dos Amigos dos Municípios da Ordem de Cristo, atas, anais, cartas e plantas que se encontram no arquivo municipal, alguns dos quais elementos únicos, começando pelos mais antigos, onde encontraremos vários séculos de gente dedicada à terra, tais como os liberais do século XIX. E assim me despeço, desejando a todos uma boa semana.
Rádio Earth, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.